Sim, isto é de fato agradável ao inimigo, porque ele quer fazer muitos caírem da fé. Ele tenta de diversas formas para somente fazer os crentes caírem da fé. Ontem à noite e hoje de manhã, nós ouvimos repetidamente da fé, que temos que ficar fiéis na fé e naquilo que Deus nos concedeu pela graça. Nós somos tão gratos que também esse compositor, ele repetidamente expressa: sejam fiéis, somente fiéis, sigam ao Senhor, sempre com prazer, o que quer que venha. Às vezes pode parecer como se não viesse mais nada, mas vocês sabem, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E nós vemos que tudo tem que se cumprir também nas nações, no povo de Israel e também na igreja noiva, em todos nós. Tudo tem que se cumprir. E nós vemos que de fato é assim. E eu penso, esse Paulo, ele não fala de incrédulos aqui, mas quem pode cair da fé? Pessoas que uma vez creram. Elas devem cair, mas isso nos dá muito a pensar que nós nos seguremos firme naquilo que Deus, pela graça, nos concede. E nós podemos dizer, ele não nos deu opiniões humanas, não tradições humanas, não interpretações humanas, mas ele nos concedeu, nos mostrou a sua vontade pela graça. Aquilo que ele tentava fazer, ele nos anunciou, e por isso nós não queremos ficar em incredulidade, talvez em estado morno e lerdo, mas sim ardentes, de fato prontos quando o Senhor aparecer, para que sejamos preparados para irmos com ele no seu reino e na sua glória. Irmãos e irmãs, não vos deixem tirar a alegria no Senhor através de ninguém, quem quer que seja. Pessoas às vezes pensam tão bem, mas aqui está escrito tão claramente. Porque se voltaram espíritos enganadores e doutrinas que vêm de demônios. Nós não nos queremos voltar a essas doutrinas, mas queremos ficar na palavra de Deus. Somente poderemos ser aprovados se nós ficarmos firmes, fundados na palavra de Deus, amados. Então, assim somente poderemos ser aprovados. Que Deus possa nos conceder graça a todos nós, para que nós com alegria abramos nossos corações, nossas bocas e também aquilo que ele fala, que nós possamos aceitar com alegria e poder agradecer a Deus por isso. É a sua vontade e o seu anseio que ele nos prepare para a sua vinda em breve. Nós sabemos, os tempos já passaram e a sua vinda está muito próxima. Por isso, nós queremos usar todas as possibilidades para nos reunirmos enquanto ainda há um hoje. Nós não sabemos se ainda poderemos nos reunir novamente, mas estamos tão alegres e tão gratos a Deus porque podemos vir. Ontem, eu falei com dois irmãos e eu disse, nós nos alegramos que vocês vieram, e eles responderam, nós estamos tão alegres que nós podemos vir. Podemos estar aqui, isso é algo maravilhoso. Eu creio que nós nos sentimos ligados uns aos outros. Nós sabemos que aqui é a nossa casa, nós pertencemos uns aos outros, irmãos e irmãs, não somente para esse tempo, mas também nós pertencemos juntos para toda a eternidade. Esta é a coisa. E por isso, nós queremos trazer a glória a Deus também hoje nessa tarde. Vamos nos levantar e juntos vamos trazer-lhe, pedir a sua bênção. Pai Celestial, nós te agradecemos a profundeza dos nossos corações. Também por esta hora da graça que tu, pela graça, novamente nos concede. Nós te agradecemos, Senhor, que hoje, nessa tarde, podemos estar aqui novamente para juntos ouvir a tua palavra e para receber aquilo o que tu, pela graça, nos preparaste. Senhor, nós te damos a glória e o louvor e a adoração e pedimos a ti, conceda-nos adiante graça, conceda adiante, Senhor, graça para falar, graça para ouvir. Ó Senhor, conceda-nos também corações abertos e um espírito humilde, Senhor. Retira tudo, Senhor, o que não pensa em ti, Senhor, e concede, Senhor, aquilo que é necessário. Eu peço isso, abençoa meu irmão, unja-o, Senhor, com o poder das alturas, Senhor. E a todos nós, Senhor, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua unção, nós precisamos do Teu bom Espírito Santo. Esteja conosco, ó Senhor, esta é a nossa oração e o nosso anseio também hoje, nesta tarde, no nome de Jesus. Amém. Que redime a Tua vida da perdição, que te coroa com graça e com misericórdia, que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas transgressões. Não é esta uma mensagem maravilhosa? Isto é Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, que nos deixa alegres interiormente em cada situação, em todas as dificuldades. Uma coisa nos permanece, ou seja, aquilo que Deus fez em nós. Não aconteceu na superfície, não aconteceu como o Branham diz, de um avivamento até o outro. O que Deus fez foi feito para a eternidade, e por isso nós cremos que nós recebemos vida eterna através da morte na cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. E somente agora a incredulidade pode nos derrubar para a perdição ou nos simplesmente segurar, mas a fé é e permanece a vitória que venceu o mundo. Na fé, nós já vemos o Salmo 24 cumprido. Abri-vos, ó antigos portões, e deixai o rei entrar. Quem é o rei das honras é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele venceu, e com a multidão vencedora, ele entrará na glória. E então, provavelmente, também os exércitos celestiais pararão de cantar e nós estaremos para cantar o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés, de acordo com Apocalipse 15, grande e maravilhoso, maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso Deus. E eu verei quem cantará mais alto. A multidão redimida sabe o que tem que cantar. Os querubins e serafins, que jamais estiveram perdidos, eles já glorificaram o Senhor e glorificarão adiante. Mas quando nós, após todo o sofrimento nessa terra, após toda a aflição, chegarmos lá, que regozijo, que alegria será então lá. Eu vos digo, lá eu também poderei cantar. Aqui, às vezes, é difícil com a voz e manter o tom certo, não é simples. Mas lá, tudo estará em tal harmonia e para você e para mim será concedido de ver ao Senhor, que nos amou, que nos agraciou, que nos salvou, que veio a nós e se tornou igual a nós, para que nós, após o pagamento do preço alto, então pudéssemos vir a Ele e sermos iguais a Ele. Essa não é somente uma oferta de Deus, isto é realidade divina. João escreve, ainda não foi revelado o que uma vez devemos ser, mas quando se tornar revelado, então seremos iguais a Ele. Pessoas das quais o irmão Branham diz, nós moramos aqui numa casa da peste, o nosso corpo terreno, quando dermos os últimos suspiros de nós, então ele será dado ao seu destino, e o que resta não é muito, é cinza a cinzas e pó a pó, mas o divino, a alma, aquilo o que aconteceu dentro de nós, isso nós levamos junto conosco para cima. E se então no corpo ressurreto estaremos, nós não nos lembraremos mais do estado anterior, tudo estará esquecido. Assim como Deus jogou tudo no mar do esquecimento e nos deixou inacusáveis, nos colocou inacusáveis diante da sua face através do Gólgota, e o preço foi de fato caro demais. Ninguém deve pensar que nós proclamamos uma graça barata, nós proclamamos que o maior preço foi pago por nossa redenção, que o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado na cruz do Gólgota, e que Deus virou a sua face para nós com misericórdia. Exteriormente, o sol perdeu seu brilho e o terremoto estremeceu tudo, mas espiritualmente falando, foi o maior triunfo e foi o dia da visitação graciosa de Deus quando nós fomos redimidos. No momento quando Gólgota, de fato, nos é esclarecido diante da presença de Deus, nós vemos uma obra consumada, mas não somente em algum lugar distante, nós nos vemos nessa obra incluídos. Nós compreendemos, como nos é ensinado na Escritura, que Deus, em Cristo, desde antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu e elegeu e escreveu os nossos nomes no livro do Cordeiro. Nós reconhecemos que com Cristo fomos crucificados, morremos, fomos sepultados e com Ele ressuscitamos e que fomos colocados no mundo celestial. Isso também não é uma história, isto é realidade divina. E somente a incredulidade pode nos escurecer a visão para aquilo que Deus fez, se quer até tirar totalmente a visão. Na palavra de introdução de 2 Timóteo 4, nos foi lido uma palavra que é muito dolorida, se pessoas que creem, das quais não há muitas, a maioria não crê, mas se pessoas que creem, então caem da fé, se separam, então quando eu ouvi, me veio o pensamento, se passa ao largo de uma árvore e vem a madureza da árvore, o que cai lá, então, embaixo? As frutas com vermes, as outras permanecem ainda firmes. Elas permanecem firmes. Somente lá onde estava o verme, elas caem, então. Então, de dentro, já são comidas. E então, somente existe uma queda e estão embaixo. Vamos atentar para que nada entre dentro de nós, que nos possa, a partir de dentro para fora, nos destruir, nos trazer a perdição. Que coisas de fora venham a nós, que venha tempestade e geladas e coisas sobre nós. Isso não é de ruim. Vamos atentar para que nada entre no nosso interior, para, de dentro para fora, então, nos trazer a perdição. E o inimigo, ele é muito astuto. Ele não somente fará ataques de fora, ele também tentará, dentro de nós, entrar dentro de nós, que Deus possa nos dar o escudo da fé e o revestimento de Deus, das armaduras de Deus, para que nós reconheçamos os seus ataques. Independentemente de tudo que vier, vamos atentar para que nada entre em nosso coração, que possa nos causar dano a nós mesmos e a outros. Se nós já falamos sobre isso, que Deus, Ele cumpriu as suas promessas e nos deu um novo coração, um novo espírito, que Ele nos renovou e nos fez para uma viva esperança, nos nasceu de novo, vamos manter esse tesouro divino em vasos terrenos, mas protegido, para que nada possa entrar, nenhuma raiz de amargura, nada que somente causa destruição a partir da sua natureza. Ninguém pode estar acima de tudo. Nós somos somente seres humanos, mas pela graça de Deus, nós podemos ser protegidos debaixo da cobertura do sangue, debaixo da proteção de Deus, nós permanecemos protegidos e poupados. Se já no Antigo Testamento foi feito o suficiente quando o sangue dos cordeiros foi derramado ou foi abatido para ser pintado nos batentes das portas, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que a si mesmo se deu como cordeiro imaculado, se sacrificou, quanto isso nos protegerá e poupará até o dia da sua gloriosa vinda, do seu retorno. Mas, de fato, vale atentar com a ajuda de Deus, estar velando. E quando, às vezes, esperamos menos, então o inimigo vem sobre nós e cai sobre nós. É assim como num vírus ou alguma infecção, uma enfermidade. Às vezes, só precisa ser uma coisa que se pode ver com a lente de aumento. Começa muito pequena e muito ínfima, mas também o câncer começa como um germe de vida muito pequeno que sequer pode ver com os olhos. Mas quando ele afeta ao redor, o que acontece, o que surge? E assim é, às vezes, na vida dos crentes. Nós pensamos, é uma coisinha pequena, e dessa coisinha pequena, então se torna cada vez uma coisa maior, e então nós não a temos mais sob controle, então esta coisa tem nós sob controle. E uma coisa é certa, se nós não pudermos dominar essas coisas, então essas coisas nos dominarão. Uma das coisas acontecerá. Nós não somente temos a esperança, mas a fé e a convicção que Deus, Ele, em relação aos eleitos, e eu conto a nós mesmos, de acordo com o fato que Deus age conosco como um pai fala com seus filhos, em tal amor que cada um tem que sentir, eu creio que não há nenhum que tenha a impressão que Deus venha com um porrete no nosso meio. Nós vemos o Senhor que nos cobre a mesa, nós vemos e vivenciamos como Ele fala conosco e nos alimenta e nos guia profundamente na Sua palavra e na Sua vontade. Eu sou grato pelos testemunhos que já entraram nos meus ouvidos da reunião ontem à noite e também de hoje de manhã. Oh, como isso traspassa minha alma quando ouço que a palavra de Deus cumpriu algo em nós. Que profunda alegria me atravessa diante da face de Deus. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para qual foi enviada. E se então vêm irmãos e dizem, irmão Frank, a palavra me tocou, eu fui abençoado, eu senti a presença de Deus, o Senhor esteve próximo de nós. Ó, isso é bálsamo, bálsamo para minha alma. E eu sinto agora a presença de Deus. O Senhor está aqui, Ele está presente, Ele fala conosco, Ele nos abençoa, Ele quer nos formar, nos dar, nos preparar, Ele quer fazer algo de nós ainda, que seja para o louvor da sua maravilhosa graça, não somente após o arrebatamento, isso virá também, mas Ele ainda fará anteriormente, Ele abençoará o seu povo anteriormente, e como aqueles que foram abençoados por Ele, e aperfeiçoados por Ele, Ele então nos levará para a sua glória. Somente são alguns versículos que eu lerei, e então me darei às orações pela viagem pelo meio mundo, pode-se dizer, por toda a Austrália, Nova Zelândia, indo aos Estados Unidos da América, sob Los Angeles e Nova York, então de volta. E eu espero e creio que Deus abençoará e que aqueles que gritam por Ele, Ele deixa vir a resposta, deixará vir a resposta. Vocês não podem imaginar se pessoas são levadas para um lado ou para o outro. Um irmão vem, ele tem essa doutrina. O outro vem, a outra. As pessoas são arrancadas para lá e para cá. Então vem as cartas e elas vêm ano que entra e ano que sai. E em um momento, então, me atinge. E então, se algumas vezes, independentemente, em diversas cartas está escrito, irmão Frank, venha, por favor. Nós sabemos que Deus te colocou. Se nada me atinge numa carta, mas então me atinge. Então eu digo, Senhor, eu não quero mais, mas eu tenho que, pela causa da palavra que seja trazida em pureza, em verdade e clareza, não somente trazer, mas se protegê-la, defendê-la. Eu faço isso sem atacar nenhum irmão. Minha tarefa não é de machucar a outros. Minha tarefa é simplesmente de proclamar o conselho de Deus em plena concordância com a palavra e a mensagem. E graças seja ao Senhor que para Deus nada mais tem que ser ajustado, já tudo está certo desde o começo. Se as coisas foram colocadas uma do lado da outra corretamente, então tudo está certo. Aliás, eu queria ter terminado com a longa viagem em outubro por toda a Índia, mas como está aparecendo, em seguida ainda terei ainda para a Bélgica, para então a Áustria, Palermo e Suíça e talvez Londres no dezembro. Também isso tudo eu não queria, mas nós colocamos diante do Senhor. Descansar, nós podemos lá na glória. Eu somente tenho um pedido. Lembre-se de mim em vossas orações, porque eu justamente vi a minha irmã, eu penso na África do Sul, é um irmão que ele me liga a cada duas, três semanas e sempre a mesma pergunta. Irmão Frank, quando você virá? Quando você virá? Os irmãos do Zaire, eles estarão de mal comigo, porque eu não posso vir. Mas Deus estará com eles. E eu vos peço, vocês que ouvem a palavra de Deus aqui nesse lugar, muitos ouvem uma ou duas pregações, em dois, três anos, nós ouvimos a palavra de Deus, ano entra, ano sai. E por isso, nós vamos nos lembrar de forma especial de todos aqueles, em nossas orações, lembrar daqueles que são arrancados de um lado para o outro. Eles precisam de uma resposta definitiva de Deus. E eu digo isso com o coração humilde. Eu posso dar da sua palavra isso a todo tempo. Eu não preciso primeiro ir ao céu para buscar a resposta, como está escrito em Deuteronômio 29, 29, Não fale no teu coração que você vá ao céu para trazer a palavra. Ela já está na tua boca. Fale-a. Deus, através, Ele revelou a sua palavra a nós. A sua vontade não está no céu, a sua vontade está na sua palavra, que nós temos à disposição e foi anunciada aqui na terra. E por isso, Ele nos ensina a orar. A tua vontade aconteça assim no céu como na terra. Eu estou convicto, se hoje nós unanimamente em oração buscarmos a face de Deus e esquecermos tudo ao nosso redor, a bênção de Deus virá sobre nós. Virá sobre nós. Deus está presente. Deus está presente. Ele está aqui, não somente em palavras, porque o reino de Deus não consiste somente de palavras, mas no poder e prova do Espírito Santo. Dos Atos dos Apóstolos, somente algumas palavras para mostrar que o Senhor também em tempos passados abriu os corações, independentemente se foram indivíduos ou se foram muitos. Ele sempre sabia a quem enviou, quando o faz e quem deveria ser chamado. Em Atos 11, nós lemos, a partir do versículo 14, Atos 11, versículo 14, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Deixe-me ficar um momento parado aqui. O qual falará palavras a você pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Um homem enviado por Deus, com a palavra de Deus, e porque era a palavra de Deus e foi expressa, então a promessa de antemão foi dada. Ele te anunciará palavras através das quais você, com toda a tua casa, será salvo. Tais palavras eu quero falar. Tais palavras nós queremos ouvir. Palavras de Deus que podem incluir casas inteiras, salvá-las, redimir, guiar ao Senhor e revelar a salvação de Deus. E no versículo 15 está: começando eu a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lá onde a mesma palavra é proclamada, a mesma salvação, a mesma redenção, então cai o Espírito Santo, desce o Espírito Santo como no princípio. E nós não temos que ter uma imaginação como as atuações de um derramamento do Espírito Santo devem ser ou serão. Isso virá de si mesmo e sempre virá de outra forma como nós imaginamos. Importante é que venha, que o Espírito Santo possa descer, que não somente empolgação a partir do pódio ou seja feita uma atmosfera de emoção, mas sim que o Espírito de Deus possa descer. Eu ouso dizer, também nós, nesses dias, ouvimos palavras que nos salvam, que nos redimem, que nos guiam a Deus, que nos revelam o seu plano. Nós não ouvimos palavras de homens, nós ouvimos palavras de Deus. E nós podemos crer e contar que o Espírito Santo cai sobre aqueles, desce sobre aqueles que aceitaram dentro de si a palavra como semente, que que nós pudéssemos estar livres de toda essa dispersão dos nossos pensamentos e pudéssemos estar reunidos diante da face de Deus, no nome do Senhor, somente com uma coisa diante dos olhos, aquilo o que Deus quer fazer nesta hora, que tudo mais deixássemos atrás de nós e confiássemos no Senhor que Ele, aqui e hoje, confirma a sua palavra, qual seja em todos nós. No versículo 16 está: e lembrei-me da palavra do Senhor, como disse João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Oh, então é bom de pensar na palavra do Senhor quando se cumpre, quando se torna realidade. Oh, então nós nos lembramos na expressão do profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, lá derramarei do meu Espírito em toda a carne. Pedro se lembrou dessas palavras no dia de Pentecostes e disse: aqui se cumpre o que o profeta Joel disse e o que estava escrito. Pedro diz aqui: então, lembrei-me da palavra do Senhor. No momento, quando a palavra de Deus se cumpre, nós nos lembramos com gratidão nas promessas que Ele deu na sua palavra e que então se cumpre em nós. Então nós temos ambas as coisas, a promessa e a vivência, e os nossos corações podem então transbordar de gratidão na palavra, como disse João, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então no versículo 17, pois se Deus lhes deu o mesmo dom da graça que dera também a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para que pudesse resistir a Deus? Não, nós não estamos lá para resistir a Deus, nós estamos aí para resistir aos ataques do inimigo e preparar o caminho do Senhor e preparar o povo interiormente para ir em direção ao Senhor na fé. Aqui está: pois se Deus lhes deu o mesmo dom da graça que dera também a nós, quando chegamos na fé no Senhor Jesus Cristo, esta é uma expressão maravilhosa. Nós que chegamos à verdadeira fé em Jesus Cristo, temos um direito das mesmas bênçãos de tudo o que no princípio esteve na congregação e o que os nossos irmãos e irmãs receberam. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nós lemos a partir do versículo 38, Atos 13, 38, seja vos, pois, notório, irmãos, que por este Jesus se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo aquilo que de não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Por este é justificado todo o que crê. Tudo o que por lei não foi possível, porque foi dado para condenar e para colocar como culpado diante de Deus, tudo isso tornou possível através da graça de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo o que através da lei de Moisés não foi possível, não pôde ser alcançado, é concedido a todos plena justificação Aquele que crê, o restante não desejo ler, porque não vale, não nos atinge no capítulo 15, versículo 2. Mas dos judeus, aqueles que haviam ficado incrédulos, então a população, eles tentavam revoltar os gentios contra os irmãos. Mesmo assim, Paulo e Barnabé ficaram algum tempo lá e pregaram livremente na confiança no Senhor, que através da palavra da sua graça dava testemunho, que então fazia sinais e milagres através das suas mãos, deixava acontecer. Os apóstolos não se deixaram intimidar, não atentaram que uma parte da população foi colocada contra eles. Eles somente tiveram uma tarefa a cumprir, ou seja, servir a Deus e pregar a sua palavra, e a sua fidelidade foi recompensada através disso, que Deus confirmou a sua palavra. Aqui está: e pregaram livremente na confiança no Senhor. Também nós colocamos nossa confiança somente no Senhor. E por isso, nós não podemos ser envergonhados. E pregaram livremente na confiança no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e milagres, que ele deixasse acontecer sinais e milagres através das suas mãos. Como já dissemos algumas vezes, se o Senhor quiser falar agora, ele precisa de uma boca, e através disso ele fala. Através dela ele fala, a palavra está escrita, mas tem que se tornar viva, tem que ser revelada, os contextos têm que ser guiados, juntados. E se Deus quer abençoar, ele também pode usar mãos daqueles que colocaram sua confiança nele. E por isso, ele confirmará a palavra que foi proclamada também hoje, na tua alma, no teu espírito, no teu corpo. A palavra do Senhor não volta vazia, ela é confirmada por Deus, ela cumpre aquilo para o qual ele a enviou. De Atos, no capítulo 14, leio versículo 26. Atos 14, a partir do versículo 26. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, contaram tantas coisas quanto Deus fizera com eles, especialmente como abrir a porta da fé dos gentios. Aqui está uma vez a palavra consumada em ligação com o ministério, com o qual aquilo que Deus fez. Amados, isso nos deveria dominar. Deus confirma a sua palavra, Deus abençoa, Deus ajuda. Ele está atrás de cada promessa que ele deu em todos os tempos, e ele está pronto para cumpri-las e nos conceder aquilo, o que ele prometeu. Anteriormente está: e tendo anunciado a palavra do Senhor em Perge, e desceram a Atália, e Deus confirmou a sua palavra, E eles não pensaram nada para si mesmos, eles reuniram uma congregação e relataram aquilo que Deus havia feito através deles. Irmãos, até aqui nós só fizemos isso em pontualmente, mas também desse tempo nós podemos relatar certas coisas daquilo que Deus fez, daquilo que Ele fez em países, em congregações, entre os povos e em pessoas individualmente, nesse tempo que Ele fez pela graça. No capítulo 15, nós lemos ainda alguns versículos, ou seja, a partir do versículo 8, Atos 15, versículo 8, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Esse texto me tocou muito, especialmente o pensamento. Ele não fez diferença alguma entre eles e nós. De um lado, os crentes dos judeus, de outro lado, os crentes das nações. E então a constatação: Deus não fez diferença entre os crentes. Pelo contrário, eles ouviram a mesma palavra, fizeram as mesmas vivências com Deus. Eu vos pergunto, Ele deve fazer hoje uma diferença conosco? Não está escrito em todas as nossas Bíblias? Com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz diferença. Amado irmão, preciosa irmã, o mesmo, o que esteve lá para a congregação no princípio, está no fim para ela. Isto é restauração no verdadeiro sentido da palavra. Isto é quando a congregação é levada ao seu estado original, pensado por Deus. E este é o núcleo da mensagem. Eu vos enviarei o profeta Elias, que trará tudo no estado certo. Isso, de fato, é a promessa que o Senhor fez após o ministério de João Batista. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e é conhecida por todos nós. É o versículo 11, Mateus 17, versículo 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso é futuro. Com referência a João, ele pode dizer: Elias já veio, porque João veio no espírito e no poder de Elias. Mas aqui o Senhor fala com toda clareza para o futuro, ou indicando para o futuro: Elias tem que vir primeiro e restaurar, trazer todas as coisas no estado correto. Se alguém crê que o irmão Branham foi enviado por Deus, então ele também deve crer que, através das pregações, a ordem divina tem que ser restabelecida, e quem não se deixa introduzir na sua ordem divina tem que se deixar dizer que ele não faz parte. Deus não fará exceções. Com ele não há acepção da pessoa. Quando a boca do Senhor falou, como no dia quando profetas e apóstolos escreveram, e o que muitos fazem com a palavra que os atinge, mas que não querem ver como verdadeira, então não vale mais. Vamos atentar para que não nos coloquemos acima de nenhuma palavra, mas debaixo de cada palavra nos possamos inclinar, isso profundamente e de coração, com gratidão que Deus ainda fala conosco, amados. Se Deus não tivesse nenhuma intenção conosco, Ele nos deixaria andar e não faria o esforço de falar conosco de uma forma tão íntima. Não, Deus, Ele tem bom pensamento conosco e Ele quer trazer tudo no estado correto, quer ver tudo assim. E nesse contexto está Atos dos Apóstolos 3, versículo 20 e 21, com referência ao nosso Senhor e Redentor. E esse tem que ser contido no céu até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Alguns se surpreendem porque o irmão Branham, às vezes, utilizou o Antigo Testamento. É sempre o mesmo Deus que fala. Se ele teve que corrigir alguma palavra, teve que voltar atrás em algum versículo, não. A santa boca do Senhor falou: bem-aventurado a pessoa que vê a completa palavra de Deus como palavra de Deus e pode aceitá-la assim, como, de fato, vinculativa para aceitar correção divina. Aqui nós temos a confirmação maravilhosa, como já citamos, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ele não fez diferença entre nós e eles. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus! Ele não fez diferença entre aqueles que no princípio se tornaram crentes e os outros que posteriormente foram acrescentados. Permaneceu e permanece até hoje a mesma palavra, as mesmas vivências, o mesmo Espírito Santo que paira sobre a congregação, que desce, que nos quer preencher para que possamos transbordar sempre lá onde a palavra foi pregada. Veio o Espírito, desceu. Deve ser diferente hoje? Não. Nós sentimos que o Espírito de Deus está sobre nós, mas Ele quer vir dentro de nós para que possa brotar, jorrar de acordo com a palavra da Escritura. Quando o Espírito tiver vindo sobre vós, então Ele criará uma fonte em vós que jorrará para a vida eterna. Jesus disse: eu vim para que vivam e tenham plenitude. Eu creio que isso está certo. Eu creio que essa é a sua vontade. Ele deseja que nós tenhamos vida eterna. E Ele deseja, Ele quer que nós tenhamos a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito, que tenhamos nessa vida eterna. Naquela época, Ele não fez diferença. Ele também hoje não faz. Se pessoas puderem testificar que há 20 a 30 anos tornaram crentes e o Espírito veio sobre elas, por que não podemos vivenciar isso hoje? Deus não muda a sua palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Oh, que Ele pudesse nos traspassar com a sua palavra e com o seu Espírito, e que em nós pudesse abrir-se algo que brote, jorre para Ele e lhe traga a glória. Somente um versículo ainda que dá testemunho que entre os ouvintes havia uma mulher ao qual o Senhor lhe abriu o coração. Atos Apóstolos 16, 16, versículo 14. E entre as ouvintes havia uma certa mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E a ela o Senhor lhe abriu o coração para que pudesse atender às palavras de Paulo. O que foi? Deus foi misericordioso. Entre as ouvintes está aqui, havia uma mulher temente a Deus. A ela, o Senhor abriu o coração. E ela deu, então, atenção às palavras de Paulo. E ela, como nós podemos ver posteriormente, e aqui está dito, e se vês, se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai nela. Que obra de Deus! Uma mulher gentia. Não, eu creio que era judaica. Eu não li. Não tive tempo para isso. Não importa. Uma mulher ouve a palavra do Senhor, aceita a palavra que ela ouviu, ela crê e já convida os servos de Deus e disse: se julgais que eu seja uma fiel discípula do Senhor, então entrai em minha casa e ficai nela. O Senhor quer nos tornar discípulos e discípulas que são fiéis, que podem convidar uns aos outros, sem que ocorra dano, que ocorra bênção. Nos ansiamos de um tempo quando cada visita em cada casa seja uma nova bênção, onde a presença de Deus possa estar conosco e a paz e a graça de Deus possa nos acompanhar, para que nós deixemos marcas da bênção atrás de nós. Aqui, de uma vez, Deus fez uma obra poderosa e completa. Ele lhe abriu o coração, o mesmo Senhor, abriu o seu e o meu coração para a sua palavra. E nós demos fé à pregação que foi passada a nós, e nós não nos vergonhamos de testificar que Deus teve um Paulo e um irmão Branham para nos dar informações, direções divinas, instruções divinas, mas toda a glória e todo o louvor cabe àquele ao qual lhe é devido, qual seja o Senhor, nosso Deus. Isso de eternidade a eternidade me moveu, se eu penso quão fiel Deus é e quão amavelmente Ele fala conosco. Eu ouso dizer que cada um que abre o seu coração compreendeu a linguagem de Deus e em seguida também pode falar essa linguagem. Vocês sabem, quando se aprende uma outra língua, então se compreende muito mais como... primeiro se compreende mais do que se pode falar ou expressar pessoalmente, mas aqui tudo deve ir mão a mão. Nossas palavras devem ser como expressões de Deus. Nós não devemos somente ouvi-lo, nós podemos e devemos compreendê-lo e podemos dizer o que ele disse, independentemente em que língua. Crentes falam a língua de Deus. Aleluia! Uma palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. E podem até talvez não se entender na linguagem humana, mas a ligação através do Espírito de Deus no coração, ela está aí. Porque falamos a mesma linguagem espiritual e cremos a mesma palavra do nosso Senhor. Eu somente posso dizer que o fiel Deus possa nos visitar tão misericordiamente que também nós pudéssemos dizer, nós nos lembramos nas palavras que Ele falou quando vemos ela no seu cumprimento, no nosso meio, podemos vivenciá-la, que o Todo-Poderoso Deus, que no princípio não fez diferença entre aqueles e os primeiros, também possa hoje nos deixar saber: eu sou o primeiro e eu sou o último. Como eu fui no princípio, agora eu sou no fim, o mesmo, ontem e hoje, e o mesmo em toda a eternidade. O nosso Senhor pode hoje fazer o mesmo, porque nós também ouvimos a mesma palavra, e o Espírito de Deus vem sobre aqueles que ouviram a sua palavra e a aceitaram. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Eu não sei se devemos vir para frente ou somente nos levantar. Como vocês se sentiram? Estejam livres, estamos diante da face de Deus. Importante é que nós adoremos unanimemente. Vamos nos levantar para isso. Fiel Deus, mais uma vez eu te agradeço com coração inclinado, mas com profunda gratidão pelo grande privilégio que tu nos concedeste neste mundo enganado e confundido, tu nos levaste de lado, nós pudemos seguir a ti, aceitamos, recebemos a ti, tu revelaste a nós a tua palavra e a tua vontade. Sim, nós recebemos a revelação de Jesus Cristo, Senhor. Eu te agradeço que tu até esse dia me mantiveste e me carregaste. Eu te agradeço por todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs, e nós colocamos a ti ainda os dias que restam, semanas, meses ou anos, o que quer que seja, nós os colocamos nas tuas mãos. Ó Deus, tu nos concedeste a vida e nós a trazemos de volta a ti. Toma-nos e utiliza-nos de acordo com teu conselho e vontade, amado Senhor. Nós estamos à tua disposição e cinge-nos, guia-nos pelo teu caminho, de acordo com a tua vontade. Aleluia, fiel Mestre. Deixa-me vivenciar a preparação da multidão comprada pelo teu sangue, o povo com o qual tu fechaste a aliança no sacrifício, no Gólgota. Amado Senhor, o salário da tua dor, nós te agradecemos por ele. Salvador, tu terás uma congregação noiva, porque tu és o noivo das nossas almas. E no fim, nós olharemos para trás e falaremos: se cumpriu aquilo que o Senhor falou. Aconteceu o que Deus prometeu. Aleluia! Glória e honra seja ao teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia! Amém! Somente em ti tenho a paz que jorra lá na eternidade. Ó, o grande amor de Deus foi revelado através do seu Filho em mim. Ele me deu a melhor sorte. Somente em ti há a paz que brota até a eternidade. Até o céu. Ó, que bem-aventurança é saber Jesus me dá a sua paz. E também o seu reino celestial. Somente em ti, Senhor, há a paz. Que jorrará até o céu. Ó, meu Senhor e Salvador, ó Cordeiro, somente em ti há paz. Que jorra para a vida eterna.